Você vai ouvir agora um episódio de Monark Talks no Spotify, agradeço demais. Mas, se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões, é no rumble.com/monarkx. Entra lá, segue o MonarkX no Rumble e confere por lá. Depois você vê no Spotify. Mas acompanha o episódio agora. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Monark News. Várias notícias aí a gente separou pra vocês, mas lembrando, é também uma oportunidade de você mandar sua pergunta, sua sugestão, qualquer coisa aí. Manda aí que o Coca tá de olho no chat, ele vai trazer pra gente. E lembrando, se quiser, assina o nosso Locals. Tem um botão aí na frente da tela aí, se estiver vendo pelo Rumble. Tem um botão aí. Você clica nele, você paga $2 pra mim, e aí você vai ter acesso a mandar perguntas durante os podcasts com os convidados, que fica exclusivo, as perguntas ficam exclusivas para quem é membro do Monark News, do Monark Talks, que é membro nosso, né? Que é parceiro. Então seja parceiro, entra lá, porque R$10 é R$10, $2 é R$10, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida e vai fazer a diferença na minha vida. E se você gosta do meu trabalho, seria legal, né? Você ser um cara benevolente. Bom, mas tudo bem. Vamos pra primeira notícia. Tem pergunta? Como que a gente tá aí?
Vamos pra primeira notícia. Vou jogar uma aí eu vou ler no chat pra ver como é que tá.
Beleza. Trump diz que teria tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo se tivesse sido reeleito. Esse vídeo aí, galera, foi muito icônico pra mim e muito relevante, me fez até acordar pro Trump um pouquinho, né? Porque eu tinha uma imagem meio positiva do Trump, comparado ao Biden, pelo menos. Ele é um cara que não é um velho gagá, né? Mas, aparentemente, ele é um velho bem honesto, mas... mas ele é meio gagá, exato. Bom, mas ele tá sendo honesto nesse vídeo. Então, vamos colocar o vídeo aí pra vocês verem, e aí eu comento. Propaganda não. Não quero propaganda não, cara.
Calma aí que eu vou...
Será? Eu queria o vídeo só dele mesmo falando.
Mas eu vou achar e vou confirmar o som, que eu acho que o som não tá na TV.
Não tá saindo. Aí o Aramis pede pra cortar ali.
Aqui, ó, Samsung. Beleza? Você quer só o trechinho dele, né?
É. Será que tem esse nesse vídeo da CNN?
Não sei. Deixa eu ver.
Não, pega no YouTube, viu, ele falando, aí não vai ter.
Vou achar aqui.
Se tivesse legendado, é foda. O pessoal não legenda muito vídeo gringo, né, cara?
Pior que tem uns canal que legenda, mas a galera começou a legendar muito podcast, essas coisas assim, né? Notícia, não sei se tem tanto.
Pois é, né? Dá pra fazer um Dark Channel só com umas paradas traduzidas por inteligência artificial? Seria da hora.
Peraí, tá passando outra propaganda. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é o mesmo vídeo, velho. Será que é esse aqui? Achei num shorts aqui, vamos ver. Jogar.
Põe aí o shorts. Põe o shorts aí. É da carta da capital, vamos ver.
Mas tá sem som, pô.
Eu acho que não tem som esse shorts. Ah, clica e desclica no áudio ali, às vezes buga isso aí.
Oi.
Então, aí, pausa aí, Coca. Você viu que ele admite que eles estavam quase destruindo a Venezuela porque eles aplicaram muitas sanções na Venezuela, usando a desculpa, né, que o Maduro é um ditador. Que é, ele realmente é um ditador. Mas, se a gente for olhar pelo comportamento dos Estados Unidos em relação a outros países do mundo, você vai ver que eles tratam muito bem países como a Arábia Saudita, que, pra quem não sabe, é uma monarquia. Quem manda é um príncipe, que é um ditador, basicamente. Ele tem poder completo e total dentro do país ali. Então, meio bizarro que você vê esse duplo comportamento dos Estados Unidos. Alguns ditadores, tá tudo bem, eles dão dinheiro, eles dão armas, dão proteção militar, e outros ditadores, eles impõem sanções, destruindo as economias dos países e causando muitas das crises humanitárias que aconteceram. Porque, claro, o Maduro também é responsável pelas crises humanitárias, mas não pode esquecer que quando os Estados Unidos seca toda a renda que estava vindo do exterior para a Venezuela, ele também dificulta a vida da população e obriga eles a terem que sair do país, entendeu? Então, se os Estados Unidos não tivessem aplicado as sanções, a crise na Venezuela não teria sido tão aguda, né? Ah, e agora, como o próprio mesmo o Trump disse, eles destruíram a Venezuela para depois entrar numa guerra junto contra a Rússia e ser obrigado a comprar novamente petróleo da Venezuela. Ou seja, todo aquele papo de não, é uma ditadura e não sei o quê, balela, jogaram fora e voltaram a comprar deles porque agora eles precisam do petróleo. Porque para os Estados Unidos nenhuma ação é benevolente. Eles, quando eles sancionam os países ao redor do mundo, eles não estão fazendo isso porque eles querem ajudar ou proteger os países em questões. Não! Eles querem aproveitar da desestabilidade política que tem nesses países e acabar com os governos deles para colocar os governos que o Trump vai controlar, entendeu? Eles vão colocar fantoches, é isso que eles fazem. Destrói o governo que tem uma soberania popular ali, coloca o fantoche deles, e aí esse fantoche extrai todo o recurso do país e manda pra fora. Esse é o jogo que o Trump admitiu aí, com todas as letras, né? Então, eu vi muita gente criticando o Lula, conversando com Maduro e tudo mais, e falando, não, Venezuela, a gente não pode ter relações com eles. Mano, essa história da Venezuela é bem mais complexa do que Maduro ruim e Maduro mal, mano. Por mais que ele seja um ditador e tudo mais, ainda é um país, né? Lá ainda tem pessoas morando, e só ignorar que essas pessoas moram lá e que esse país existe é cruel, pô. Deixa a vida, torna a vida mais complicada para quem mora na Venezuela. A gente não ajuda o povo venezuelano ignorando o Estado venezuelano, entendeu? Então, é isso aí. Os Estados Unidos derruba governos no mundo todo. Eles são a polícia malvada do mundo. E tem seus agentes aqui no Brasil também. Fiquem espertos por isso. Com isso.
Beleza. Deixa eu ver aqui o chat. Tinha umas perguntinhas já. Ó, o Hermes Figueiredo mandou aqui assim, ó. Se ganha uma guerra destruindo o psicológico, tirando grana, não vai ter nada e será feliz. Como o monarca pensa o futuro?
Cara, eu não sei o que vai acontecer no futuro, porque o presente tá tão maluco que fica difícil fazer previsões, tá ligado? Cara, eu tava conversando com o Coca aqui. Tem vários membros do governo americano de alta patente admitindo que eles têm naves alienígenas sob o controle deles, onde eles fazem engenharia reversa, que eles têm corpos de alienígenas que eles resgataram desses quando das batidas de UFO, de OVNI que caíram aqui na Terra. Entendeu? Tem umas coisas tão malucas sendo dito por pessoas que são importantes oficialmente na burocracia americana, que eu fico pensando, ou esse mundo é muito maluco, muito mais maluco do que todo mundo imaginava, e tá acontecendo várias coisas bizarras enquanto a gente vive, ou o governo americano lançou uma operação de controle mental e de confusão mental em massa gigantesco, ao ponto que ele colocou grandes nomes e grandes patentes do exército americano nisso, entendeu? Seria uma conspiração bem grande. E eu não sei qual que é a verdade, porque os dois são absurdos, tá ligado? Um, existe realmente alienígenas e a gente tem as tecnologias deles e tudo mais. Dois, o governo tá querendo fazer todo mundo acreditar que existe alienígena para implantar um governo mundial, alguma coisa do tipo. Porque não sobrou mais hipóteses normais pro futuro, entendeu? Eu não sei se o futuro vai ser normal. O futuro parece que vai ser muito bizarro, velho. Os caras estão construindo máquinas que operam, que robôs que andam e que operam sozinho, inteligências artificiais que fazem cálculos matemáticos, que programam, que fazem um monte de coisa. Os caras, a China literalmente criou um sistema de vigilância lá chamado Skynet. Você tá ligado? Até o nome. É o nome do vilão do Exterminador do Futuro, bicho. Então, o mundo tá muito maluco. Eu não sei o que vai acontecer. Fora que tem esses papos de pandemia, né?
Ó, mas não perde o gancho do ET, não. Porque olha essa notícia aí.
OVNI, eu vi isso aí. OVNI cai em Las Vegas e assusta morador. E ufólogo não descarta ET. Eu vi isso aí. Eu vi os caras falam de um vídeo que... Tipo,
foi de um uniforme de um policial o vídeo, né?
É, não, esse pode ser um meteoro, um cometa, pode ser qualquer coisa isso aí, né?
Então, mas você viu essa parte aqui de baixo, ó?
Que um cara ligou pra polícia?
É, vários caras ligaram e falaram que viram pessoas de 3 metros andando
na
rua.
Mas eu fui ver os vídeos que eles fizeram lá, meio que pra mostrar o que tinha. Não tinha nada lá, tá ligado? Entendi. Pô, pensa, cai um alienígena de 3 metros de altura no teu quintal. A primeira coisa que tu vai fazer é filmar essa porra. Você vai filmar essa porra. Se ele não
tiver... faço uma live, já abro ao vivo no YouTube.
E o cara, ele teve tempo de ligar pra polícia, falar que tava vendo os bagulhos e não pensou em tirar uma foto, em filmar. Ele pensou em ligar pra polícia. Que polícia vai fazer com as alienígenas? Vai fazer o quê? Uma polícia com alienígena?
É, difícil acreditar.
Não. Então, esse que é o problema. Porque começa a aparecer um monte de noticiazinha assim, de não, alienígena aqui, alienígena ali, que você vai ver e cheira mal, entendeu? Uhum. Aí o meu lado do cérebro já fica pensando assim, o governo tá querendo fazer uma campanha de propaganda de histeria em massa pra todo mundo parar de pensar na guerra ou parar de pensar no controle mundial que eles estão querendo impor. Tá ligado? Eu não sei o que que é. Eu acho que é isso. Por isso que eu não consigo fazer previsões do futuro, tá ligado? Não consigo, mano.
Então é isso aí. Vou jogar mais uma aí pra tu, Monarcão.
Bom, tá rolando a CPMI, né? Que nós lutamos tanto pra que fosse instaurada, né? Com uma grande esperança pra ver se o Brasil se resolve. Mas vamos ver o que está acontecendo na CPMI. O governo mostra força na CPMI. Já começa ruim, né? Porque o governo é o Lula. E exclui requerimentos da oposição. Mauro Cid e Torres serão convocados. Por 20 votos a 11, a Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos aprovou todos os requerimentos do governo e rejeitou a maior parte dos apresentados pela oposição. Ou seja, os caras estão controlando a CPMI. Né? Porque é através desses requerimentos que você vai construir a narrativa que você quer dentro da CPMI. É através disso que você vai trazer as evidências que comprovem o seu lado. Né? E se a oposição não está conseguindo aprovar quase nenhum requerimento, quer dizer que a gente vai ter uma CPMI que vai focar basicamente em condenar o Bolsonaro. É o que está parecendo que vai acontecer, né? Por uma série de votações em blocos nessa terça-feira, dia 13, o colegiado privilegiou a tese da orquestração de um golpe proposta pela relatora Elisiane Gama. Aí eu tô falando. Em detrimento do foco das omissões das autoridades federais. Então, os caras transformaram a CPMI em algo que vai caçar o Bolsonaro. É isso que eles... E a oposição. É isso que vai acontecer. Por isso que não dá pra vencer, Coca. Por isso que eu fico desesperado, velho. Porque
tudo aí, que a gente tenta, os caras vão e criam um plano perfeito pra cauterar a parada.
CPMI, isso aí, vai dar boa, vamos lá. E a gente tem que ver por que o cara da CGI, o ministro do Lula, tava dando água pros invasores do Congresso, abrindo porta, porra! Por que o governo deixou os caras entrarem no Congresso sem nenhuma repressão, velho? Tinha policiais, os policiais não fizeram nada. As portas estavam abertas. Foi uma armadilha pro pessoal que tava se manifestando, mano. Eles foram conduzidos como gado pro abatedouro. E agora essa CPMI vai tentar só focar no Bolsonaro. No Bolsonaro e as possíveis merdas que ele tentou fazer. Quando ignora todo o contexto... Tipo, as merdas que o Bolsonaro queria fazer, elas não estavam... Ele não queria fazer num vácuo onde a democracia estava funcionando 100%, esse aqui é um país sério, as instituições são fortes, os bandidos não estão dominando a política, não. Eles ignoram o contexto do Brasil, dessa mentira. Porque o Brasil é uma piada, isso aqui não é um país. Não é democracia, entendeu? Os caras não respeitam as leis, não respeitam o povo, não respeitam a verdade, não respeitam porra nenhuma. O plenário também decidiu manter nos requerimentos aprovados o pedido de incluir acesso aos documentos de investigação sobre a cartão de vacinação do... Cara, quem se importa se o Bolsonaro tomou a porra da vacina ou não? Era direito dele tomar a porra da vacina ou não? Entendeu? E se ele fraudou essa porra desse cartão porque a mídia tava enchendo o saco dele... Ou ele precisava disso pra entrar em algum país. Eu caguei de todos os problemas que alguém poderia ter no mundo. Esse não é um problema, pô. Foda-se o cartão de vacinação do Bolsonaro. Foda-se! Ninguém liga pra essa porra, cara. Ninguém liga. Eu não ligo nem se você não tomou vacina, cara. É o direito seu de você não ter tomado a porra da vacina. A porra da vacina. Que tem vários problemas. Que tá saindo várias notícias lá nos Estados Unidos... De conluio, inclusive, com o governo, de que eles mentiram sobre as vacinas. E aí, caralho? E aí? E agora fica criando essa crise de mentira pra atacar o Bolsonaro. É uma crise de mentira isso. É uma crise de mentira. É a mesma coisa que os caras usaram pra derrubar o Deltan Dallagnol. Eles inventam uma parada e fica batendo no cara pra essa parada que inventaram. Mas foda-se o cartão de vacinação. Ninguém liga pra isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Na pauta havia 285 requerimentos, sendo 181 para busca de informações, incluídos aqueles sem consenso. Desce aí. Basicamente é isso, cara. Os caras provavelmente vão transformar essa CPMI numa caça-bruxa ainda maior, né? Peraí. Os caras vão conseguir levar o ex-chefe do gabinete, não?
Quer que desce mais?
Não, sobe ali, sobe ali. Principal nome que a posição gostaria de levar, o colegiado, o
ex-chefe. Não foi convocado.
Não. O cara que aparece dando água pros caras que invadiram ali.
Esse não precisa falar nada.
Esse não foi convocado. Não foi convocado, não. Mas o cara do cartão da vacina do Bolsonaro tá sendo convocado.
Ah, cara, é uma piada. Esse país é uma piada, velho.
É uma piada. Eles acham que a gente é imbecil. Eles acham que a gente é um idiota. Que a gente não sabe o que tá acontecendo. O Brasil não tem Brasil, eles não representam o povo brasileiro. São bandidos que tomaram o controle através de um golpe do judiciário. É isso que aconteceu. Bandidos que controlam o nosso país através de um golpe do judiciário, através de máfia e conexões políticas espúrias. É isso que está acontecendo, não tem mais.
Bom, vou dar uma lida no chat aqui, vamos lá. O Hayashi mandou: Monark e Coca, o que acham de criar um canal no Discord pro pessoal que joga Dota? Comecei a jogar porque vocês falam tanto e não conheço ninguém que joga. E aí, poderíamos até criar, né? O problema é que o nosso Discord parece que tá sem movimento, porque depois que baniram as redes, parece que o Discord caiu também.
Eles baniram o Discord. Teríamos
que criar um novo Discord, eu acho.
Pode ser, mas eu pessoalmente tenho preguiça de ficar organizando essas coisas. E aí também eu fico na responsabilidade de entrar e conversar com a galera, porque eu criei a sala. E eu, sinceramente, não sou muito de ficar conversando com o pessoal no Discord aleatório, tá ligado?
É mais fácil você entrar no Dota e dar find e cair contra o Monark.
Verdade.
Do que tu achar ele no Discord.
Isso é verdade.
Bom, vamos ver aqui. O Davi Joshua falou: Salve, Monark, chamo o Rafael Machado. Ele é líder do canal Nova Resistência, ele é nacionalista e totalmente contrário ao neoliberalismo e globalismo. Acho que daria um papo bastante engrandecedor.
Da hora, eu preciso dar uma moral aí pros nacionalistas, trazer eles pra cá, pra ver se a gente cria um following pra eles, né? Porque é um pensamento que é importante que ganhe força, tá ligado? É a antítese do globalismo, é o nacionalismo, que é, por essência, uma fragmentação do poder mundial, né? Porque se você é nacionalista, significa que você se importa com o seu país só, com o seu território, e você não quer dominar o mundo. Você quer transformar o seu país no melhor possível E é isso. Então, eu acho que é melhor do que o globalismo nesse sentido, que quer dominar o mundo inteiro. Eu acho que quanto mais dividido for o poder, melhor, entendeu? A minha visão de nacionalismo é um país onde todos os estados são muito independentes entre si, seguindo só uma identidade nacional, entendeu? Mas deixa eles discutirem as leis que eles quiserem. O Estado Nacional não tem que ficar falando muita coisa, não tem que ter muito dinheiro. A única coisa que ele tem é que ter um exército pica com várias bombas atômicas, assim, umas 5 mil bombas atômicas espalhadas por todo o território, e tá bom.
Beleza. Deixa eu ver aqui. Tinha uma outra mensagem que era boa. Aqui, ó, o Egidioal falou assim, ó, olá, Coque Monarca, Ernesto Araújo, ex-chanceler, gostaria de ir no podcast, passou o contato. Inclusive, a gente já tá entrando em contato com ele, já passei pra Luana já, então provavelmente, talvez vá acontecer alguma coisa em breve.
Demorou.
Vamos lá. O Artlib falou, Monarca, traz o Douglas do canal Inteligentista pra falar sobre a ida à Lua. Ele tem um documentário que desmente essa farsa, já indicaram pra gente, né, Monarcão?
Vou trazer. Esse tópico da Lua é muito interessante, cara, porque realmente tem muitos furos aí nessa história, mano. Muitos furos, velho. Tipo, um dos maiores furos que eu vejo é... Você fala, por que que a gente não foi pra Lua? Aí tem uma reportagem que o cara da NASA falou, não, a gente perdeu a tecnologia. Como assim vocês perderam a tecnologia? Como assim um Estado perde uma tecnologia de ir pra Lua? Como assim? Isso não deveria ser possível. Aí você pega, ah, cadê os rolos das filmagens originais da Lua? Ah, a gente perdeu também. É isso que eles falam. Isso é a verdade, essa é a narrativa oficial. A gente perdeu os rolos de todas as filmagens da Lua. A gente tem algumas fotos, sobraram 5 mil fotos, mas os rolos das filmagens originais...
Isso aí...
Não sabemos onde tá. Não sabemos onde tá. Como assim? Não sabe, vocês não sabem onde tá? Não, como assim? Pensa. Os caras tiveram todo o trabalho de ir pra porra da Lua, inventaram várias tecnologias novas, nave espacial, fizeram toda uma filmagem histórica. Primeira vez que o homem vai pra Lua. Você pega essa filmagem, você joga no carro e esquece, e aí depois não. Perde.
Eu acho que eu sei o que aconteceu, velho. Os caras foram pra Lua, pá, quando chegou lá, fizeram a missão, voltaram. E aí foram ver a filmagem, o cara tinha esquecido de tirar a tampa da lente, tá ligado?
Só se for, cara.
Eles falaram, puta, não acredito.
É, aí vão falar que perdeu porque é menos feio.
É menos pior.
É, mas é feio de qualquer jeito. E é mentira. Você acha que eles perderam? A verdade é que talvez a gente não foi pra Lua naquele momento. Talvez o humano nunca tenha pisado na Lua. Por que que eu sei? Tipo, as pessoas têm umas verdades na vida. Tipo, não, claro, óbvio que foi pra Lua. Tem a filmagem, tem imagens, tudo bem. Aí ignora o resto do contexto todo. Tem um monte de problema nessa história também. E um monte de segredos e mentiras que o governo conta pra gente. Os governos em geral. Então, não é tão preto no branco assim. É mais uma fé que você tem. Você tem uma fé, você acredita na ciência da religião, e você tem uma fé que o homem foi pra Lua. Eu não tenho essa fé, não. Eu não duvido que seja possível. Eu não duvido que talvez tenha ido. Mas que tem inconsistências nessa história, tem. Isso aí é inegável.
É não, porque se tivesse a filmagem ali, já era, né? Tava tudo certo.
Pois é. E aí a gente nunca mais foi pra Lua porque perdemos até... Não faz sentido. E aí aparece o Buzz Aldrin falando um monte de coisa, dando de casinha de que talvez ele não tenha ido na Lua de verdade, tá ligado? Repetidas vezes, tá ligado? Se fosse uma vez que ele deu essa dica, não, mas vários vídeos ele falando isso, tá ligado? Aí você vai lá no site de checagem de notícias, aí fala, não é verdade o que ele falou, ele estava brincando. Aí você vê o vídeo, ele não parecia brincando, não, tá ligado? Não tinha nenhum tom de piada no que ele estava falando. Mas a agência de checagem de notícias disse que ele tava brincando. E aí vem os caras com o cérebro corrompido, o cérebro burro, e fala, não, olha o que a agência falou. Falou que ele tava brincando. Deu, Monarca, que óbvio, você tá acreditando em fake news. Não, você que acredita num sitezinho de merda que fala, ah, é mentira, ele tava zoando, sem dar nenhuma prova, nada. E aí você acredita num sitezinho só porque o nome do site é Agência de Checagem. Pronto, você criou uma agência de checagem, você virou Deus, uma conexão universal com toda a verdade da humanidade. É foda.
Beleza, vamos aqui então. Ó, o Léo Camati mandou aqui assim, ó. Monark, já convidou a filha do doutor Enéas, Gabriela Guimarães Carneiro? Obrigado.
Preciso convidar ela, né? Seria legal conversar com ela, porque ela deve ter muitas histórias do pai dela. Eu acho que ela foi política também, né? Uma das filhas dela se elegeu pra alguma coisa no passado, mas eu não lembro o que que é.
Pode crer. Vamos ver aqui. É, os caras estão falando pra você falar dos OVNIs em Las Vegas, a gente já comentou, né? Aqui, ó, o Davi Joshua falou assim, ó, Monark, tu chegou a ver que o gordão Ucrânia fez uma vaquinha pra comprar e mandar uma caminhonete pra Ucrânia?
Ah, mano, cara, deixa ele, pô, direito dele, velho. Vocês ficam também... Às vezes a galera pega um cisma com certas pessoas...
Aí e... tudo que o cara faz, os caras querem ridicularizar.
Quer, deixa o cara, velho. Ele tem o direito dele de apoiar a Ucrânia. Aparentemente a família dele tem descendência ucraniana e tudo mais. Direito do cara, velho. Deixa ele, mano.
Tipo, se você não quer, não doa pra vaquinha dele, pô.
Deixa pois é, mano. Deixa ele. Porra. Se eu tivesse família na Ucrânia e os caras estivessem morrendo, talvez eu também fizesse a mesma coisa, ué.
Pode crer. Vamos ver aqui. Ó, o Irlan Marconi mandou. Fala, Monark, tudo bem? Sei que é chato voltar nesse assunto, mas cresci acompanhando seu conteúdo e sua amizade com o Leon. É, ele e a Nilce foram absolutamente covardes ao se omitirem no seu cancelamento. Mas aí cortou a mensagem, o Irlan Marconi.
Você vai ter que mandar. Eu também não gosto de entrar nesse papo, por isso que eu nem vou dar muita corda, porque o que eu falei já tinha que ter falado. O que eu falei, eu já falei. E tá falado. Agora, não vou ficar também jogando lenha nessa fogueira, não.
Pode crer. Ó, o Ademir Canadá perguntou se você viu a live do Lula. Falou que flopou geral. A do Bozo dava 100 mil fácil.
Live do Lula onde?
Acho que o Lula fez uma live aí, não deve ter batido muita gente, pelo jeito.
É, o Lula, cara, o Lula não tem apoio popular, velho. Eu não acredito que 60 milhões de pessoas votaram no Lula. Não acredito, desculpa.
É. Eu também não acredito não, mas vamos lá. Monark, você viu a notícia dos OVNIs em Las Vegas? Já comentamos.
Aparentemente vai viralizar essa notícia aí, o pessoal tá querendo saber.
É, então, né? Tomara que saia mais coisas. Se tiver ET mesmo, queremos ver.
É, eu quero que tenha ET, porque seria o melhor dos cenários. Aí a gente tem um aliado pra acabar com as oligarquias, né?
Fala, ET, me salva.
Porque a gente, ó, pra acabar com esses caras, hoje vai precisar de ajuda divina ou dos extraterrestres, cara.
Tem algum, de algum lugar tem que vir, né?
É.
Ó, o Ademir Canadá falou, viu que a CPMI não convocou o general da GSI que foi visto com os invasores?
Vimos, vi, já vimos comentamos. E já nos revoltamos aqui também, cara.
Beleza, vamos aqui, ó. O Bernardo Braham falou, Monark, o Ryan Santos convidou você e o Coca pra ir até Paris e ficar lá por um mês. Ele vai bancar tudo, inclusive a porra do seu salário do Rumble. Cola lá, mano, vai ser top.
Caralho!
Aí sim,
hein? Que isso, hein?
Um mês em Paris.
Bancar até o salário do Rumble, o cara não sabe quanto que eu tô ganhando, né? Mas, da hora, o Ryan parece ser um cara legal. Eu tirei o passaporte, comentei com o Coca agora, eu tirei o passaporte italiano. Agora eu sou um cidadão italiano, Coca.
Pode crer.
Sou italiano agora, olha lá que chique. Então eu posso aparentemente ir pra França a hora que eu quiser.
Da hora, isso é massa demais. Ó, o Duzan perguntou, Monark, onde você vê essas notícias de que os Estados Unidos têm naves e corpos alienígenas?
Cara, tá saindo na mídia americana tudo. Tucker Carlson tá comentando sobre isso, passou em todas as CNN, passou em tudo, mano. É que você não acompanha a mídia gringa. Fala inglês. Você fala inglês. Cara, vou te dar um segredo. Fala inglês e acompanha a mídia gringa, que é bem melhor do que a mídia brasileira. Se bem que é bom acompanhar a mídia brasileira, porque eles falam de coisas que estão acontecendo aqui que os gringos não falam, né? Mas as coisas realmente que estão acontecendo no mundo, a guerra na Ucrânia e tal, os melhores conteúdos, eles são em inglês, eles não são em português. As pessoas mais inteiradas sobre todos os assuntos na humanidade, normalmente é um gringo. Né, que fala inglês, seja qualquer nacionalidade. Mas normalmente o conteúdo é discutido em inglês, porque o inglês é a língua padrão do mundo, digamos assim, e, portanto, as discussões mais importantes acontecem nela. Né?
Beleza, vamos ver aqui. Essa da filha do Enéas ali também... Ó, o C. Charpiro falou, Monarcão, já pensou em ir pra outro país que não seja os Estados Unidos? Tipo esses países mais liberais, Estônia, Letônia, Lituânia e até mesmo o Paraguai?
Ah, cara, sinceramente eu queria morar nos Estados Unidos, pra ser sincero, porque eu já consumi muita coisa da cultura americana e eu queria ter essa experiência de viver lá durante um tempinho. Eu não sei, não sei se eu viveria pra sempre lá. Mas uma temporada... Cara, eu queria viver no Brasil, pra ser sincero. Eu gosto daqui, né? Eu quero morrer aqui no Brasil. Mas eu quero também conhecer o resto do mundo, né? Sim, conhecer de verdade. Não só visitar turisticamente, mas conhecer de verdade.
Olha lá, os caras falaram que a live do Lula teve 5 mil pessoas ao vivo só, Monarcão.
É, um cara muito popular, né? Ganhou do Bolsonaro, não tá certo. Os números não mentem, né?
É foda, velho. Ó, o Everton Negos falou aqui, ó. Monark, viu que aquela treta toda do Haluca era armação?
Ah, fiquei sabendo, mano. Cara, eu não acompanhei, então quando eu descobri que era armação, caguei também. Como eu caguei quando não era armação. Mesmo se fosse, não mudou nada pra mim. Foda-se isso aí.
Fim.
É, tá ligado? Fim. The end.
Ó, o Boeris mandou aqui assim, ó. O Igor vai ir algum dia no Monark Talks?
Não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que a estrutura lá não permite.
É, eu também acho que é difícil. Monark, dica de entretenimento pra você. Assista a série coreana Black Knight da Netflix. São só 6 episódios. É um bom sci-fi pós-apocalíptico que tem como crítica principal o lockdown e a vacina. É o Rikiota que mandou essa sugestão pra você, Monark.
Legal, obrigado pela sugestão, Rikiota.
Pena que a Netflix tá cagando no peidar aí, né? Tá todo mundo cancelando, né?
É, só que não, né?
Pior que tem um monte de gente assinando, né, velho, de novo.
Eles tiveram maior assinatura em dias recorde. Maior até que na época da pandemia.
É, meu parça.
Eles
perdemos.
Perdemos. Esse é o problema do povo. O povo não age politicamente, tá ligado? Os caras fodem eles, e aí eles falam assim, ah, foda-se. Foda-se se ele me fudeu.
Sabe o que é o pior? Daí o que acontece? Eu sou o cara, tô tentando lutar contra o movimento. Cancelei minha conta, tu fala assim, não, beleza, você contra. Aí você vê todo mundo comprando, aderindo, você vê que o bagulho não vai funcionar, o que eu sou obrigado a fazer?
Comprar.
Sou obrigado a assinar também.
Bom, eu não tenho assinado porque eu não assisto, eu não tenho tido paciência pra assistir coisa.
É, não. Mas eu ainda não vou resistir o máximo que eu conseguir. Vamos lá. Bom, vou jogar uma notícia aí pra tu, Monarca. Aí eu vou ler no
notícia,
chat.
Vamos de notícia. Bom, está rolando uma CPI do MST e ela começa a revelar farsas das invasões do MST e dos seus aliados. Relatório de diligência obtido por Oeste mostra invasões montadas, relatos de ameaça e doutrinação ideológica. Com um mês de trabalho, as primeiras diligências da Comissão Parlamentar do Inquérito da Câmara já começaram a revelar a farsa das invasões do MST e dos seus braços no campo, especialmente a Frente Nacional, liderada por José Rainha Júnior, solto nesta segunda-feira pela Polícia de São Paulo. Parlamentares da comissão visitaram propriedades invadidas pelo movimento no Oeste Paulista, Presidente Prudente, Rosana e Sandovalina. Os deputados filmaram as condições degradantes dos acampamentos, entrevistaram as pessoas que confirmam terem sido enganadas com promessa de terra e encontraram barracões para doutrinação ideológica. O material consta de um documento assinado pelo relator Ricardo Salles, obtido por Oeste. Desce aí.
Cadê? Quer ver esse vídeo?
Que vídeo é esse? É a barraquinha. Ah, tá, mas aí, tá uma barraca, né? Não tá tão ruim assim, não. Pra uma barraca, podia ser pior, né? O cara tem que ter uma motinha ali. O que, que é isso? É um integrante do MST ou é a Polícia Federal?
Então, não faço ideia. Não sei se embaixo vai estar explicando.
Curtir, não, eu não entendi o que, tá que esse bom. Vídeo, né, queria mostrar. Eu fui já no acampamento do MST com o Boulos, né, que ele me convidou, eu fui lá. Ele realmente tem, tipo... É uma região pobre, né, as pessoas são pobres lá, né? Não, você não vai esperar que eles construam uma casa de alvenaria perfeita, né, sei lá. Mas tinha muita barraca vazia também, entendeu? Tipo... Que eles colocaram meio que pra fazer volume, pra parecer...
Tipo, você olha tanto de gente que tá aqui, mas
é, mas era só barraca
eram
vazia.
20 barracas e 10 pessoas.
Era tipo... Não, era tipo... Tinha umas 100 pessoas, vai. Uhum. Mas tinha umas 2.000 barracas. E eram, a maioria delas estavam vazias, elas eram simbólicas, entendeu?
Entendi.
Então, acho que é uma estratégia de marketing político para...
Parecer que o problema é maior, talvez.
Que o movimento é maior do que ele é de verdade, né? Uhum. Mas tinha gente lá, me receberam super bem, o pessoal do MST. Nada a reclamar deles, mas isso é algo que realmente acontece. Foi observada a condição degradante dos invasores em termos de direitos humanos. Cara, os caras têm uma barraca, mano. Eles são pobres. Então tem um monte de gente vivendo em condições degradantes no Brasil. Lá nas favelas, então, meu Deus, com tiro voando pra tudo que é canto. Vai.
Quer que desce?
Desce ali. Muitos barracos estão desocupados, usados apenas como marco. Aí, ó, tá vendo? Isso eles realmente fazem isso, entendeu? Eles chegam lá, montam um monte de barraca, mas não é porque tem gente morando nas barracas, é só pra parecer que tem, entendeu? Isso é uma tática que eles usam, né? Fazer o quê? Uma das invasoras declarou que veio sobre a promessa que iria receber um lote de terra na área e que já tinha sido desapropriada, o que não corresponde aos fatos apurados. Então a galera tá enganando. O MST, cara, eu tenho, assim, simpatia pelas pessoas que estão no movimento, porque elas estão sendo manipuladas, eu acredito, entendeu? Uhum. Eles estão usando a pobreza dessas pessoas como arma política. Então, eu não tenho nenhum sentimento negativo pelo pessoal do MST. Eu só fico meio puto com os líderes, cara. Uns Boulos da vida, que é um cara bem de vida, entendeu?
Uhum.
E que fica usando a miséria dos outros pra ganhar pontos políticos, né?
Entendi.
Isso aí não é muito legal, eu não acho muito legal, pra ser sincero. Ah, cara, é isso, né? Os caras todo mundo sabe o que é o MST de verdade, né? Agora, era fácil resolver isso, entendeu? Era só pegar o governo, manda um fiscal lá, entendeu? Fala com todo mundo que tá lá e dá uma terra pra todo mundo. Pega uma terra, dá pra todo mundo, acabou. Pronto, resolveu. Tem tanta terra aí do governo, eles poderiam dar pra essa galera? Dá pra galera. E corta o MST fora, velho. Coloca ele num programa de governo, entendeu? Pra eles não terem que depender do MST. E dá terra pra eles, dá garantia de que eles vão comer e tudo mais. E coloca ele num programa onde ele vai se tornar produtivo, cria uma agricultura familiar, né? Precisa de ação do Estado, velho. O governo precisa fazer alguma coisa com essas pessoas, porque senão elas ficam como massa de manobra política pra raposas, entendeu? Que ficam usando a miséria dessas pessoas pra fazer jogos políticos. E é só triste. Vamos dar uma solução pra elas. Vamos impedir que elas sejam usadas dessa forma. Eles são humanos, eles merecem também viver uma vida boa, né?
Bom, beleza. Vou ler mais umas no chat aqui, depois vou jogar a última notícia que a gente tem. Vamos ver. O Miguel Ruas falou: Coca, você ainda joga CS? Não jogo CS, cara. Não jogo mais. Mas quando liberarem o CS2 pra todo mundo, né? O CSGO 2, não sei se é só CS2. Aí talvez eu dê uma testada, mas eu não jogo mais, não. Vamos ver aqui. Monark, o Tiff já está marcado pra voltar? Pior que eu não sei se ele tá na agenda. Acho que ainda não, né?
Não, eu vou pedir pra Luana marcar. Luana, se estiver vendo, ela não tá vendo. Mas eu vou... Você pede pra ela lá depois?
Peço. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tem que começar a falar pra galera quando vocês forem mandar pergunta, botar assim, ó, pergunta no começo, que aí vai me ajudar pra caramba, velho. Que eu fico olhando, assim, às vezes parece uma pergunta, não é? Ó, o Marino777 falou: Oi, Monark e Coca, comenta esse vídeo. Ele mandou um link do Twitter. O que é esse vídeo aqui? Vamos descobrir. Tá. Jogar aí na tela.
Estado en Brasil. compromisso autêntico em favor da democracia. Nosso apoio ao presidente Lula de Brasil. Temos que lograr juntos lo dicho por el presidente Biden, que en un pie de igualdad nos tratemos como buenos vecinos.
Bom, esse vídeo aí basicamente é o presidente da Argentina confirmando que foi os Estados Unidos e o Canadá que colocaram o dedinho na balança eleitoral brasileira para garantir que o Bolsonaro não fosse eleito, né? Basicamente, ele está admitindo isso em rede nacional, né? Bom, que o governo Biden, né, estava mexendo nas nossas eleições, a gente já sabia, né? Quando ele rapidamente reconhece o Lula como presidente, assim, no dia seguinte, horas depois, dá pra ver que existia um interesse muito grande da oligarquia internacional que o Lula vencesse, né? Não à toa que, como a gente já viu em episódios passados, o Lula tá passando essa agenda de tirar a soberania do Brasil e colocar para órgãos de controle ambiental da ONU. Ou seja, o Lula é um agente do globalismo. A pessoa tem que acordar isso, pessoal de esquerda. O Lula te enganou, tá bom? Ele não tá nem aí pra você. Ele não vai ajudar a sua vida. Ele não tá nem aí pro Brasil. Ele já vendeu o Brasil pra uma oligarquia internacional. Ele só quer o poder. Ele só quer estar na cadeira. Ele é um cara vaidoso. Ele quer morrer com a sua imagem sendo restaurada, nele voltando a ser presidente. E é tudo isso. É um teatro, um jogo de aparências que tá rolando ali. Mas, na verdade, ele serve ao Biden. Ele serve ao Klaus Schwab, ao Fórum Econômico Mundial, ao Jorge Soros. Esses são os donos do Lula, esses são os caras mais ricos do planeta. Eles são a burguesia. O Lula serve a burguesia. Se você é de esquerda e apoia o Lula, você é burro e está sendo enganado. Ingênuo, inocente, massa de manobra, acorda. O Lula não gosta de você, não gosta do nosso país, ele nos vendeu. E a gente não vai ser soberano, a gente vai ser escravo e cada vez mais escravo. A gente vai perder as nossas liberdades individuais, já perdemos a de expressão, vamos perder a de ir e vir, vamos perder a nossa moeda. A moeda papel vai ser destruída no Brasil, eles vão implementar uma moeda digital que vai controlar todos os aspectos do que você pode gastar ou não. Eles vão começar a controlar o quanto de carne tu pode comprar, o quanto de gasolina tu pode comprar, quais bairros você vai poder ir. Eles vão querer controlar cada aspecto da sua vida. Essa é a agenda 2030 da ONU. Cidades inteligentes. É isso que os caras estão planejando. E o Lula é servo deles e vai ajudar eles a implementarem isso no Brasil. Acorda, esquerda. Vocês não estão sendo revolucionários, vocês estão sendo otários.
Ficou recado aí, né? Ó, o Luan mandou aqui, Monarcão. Qual foi a treta com o Luigi, Monark? Ele falou que tentou falar com você e tu só mandou um emoji?
Não teve treta nenhuma. Ele falou, tipo, o pessoal do Alta Linguagem veio aqui e eles falaram que, no final das contas, o Luigi quer me matar porque ele meio que fica incentivando que toda hora tudo que eu faço tá realmente errado, realmente sofri o que eu tinha que ter sofrido, foi tudo merecido, entendeu? Coisas que ele já falou no passado, então ele com certeza foi melhorando com o tempo, ele foi ficando menos agressivo referente ao meu conteúdo, mas ao mesmo tempo ele sempre estava debochando, o interesse dele era sempre menosprezar o meu conteúdo, tá ligado? E vendo isso, o Alta Linguagem falou que ele quer me matar, eu acho que eles estão exagerando, mas aí ele falou ali que não queria me matar. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp que não queria me matar. E eu falei, eu mandei a linguinha, a língua pra fora, igual o P, tá ligado? Porque eu entendo, ok, não tenho muito o que falar, não acho realmente que ele quer me matar, mas também não acho que ele quer me ajudar também, né? Não, nunca foi um aliado de verdade, né? Não, pelo menos nunca considerei. É um cara que eu respeito, é talentoso, tem o carisma dele, eu dou risada com os vídeos dele, até gosto dos vídeos dele. Nada contra se ele não quer mais fazer react, o problema é dele, tanto faz pra mim, cara. O conteúdo dele, ele faz o que ele quiser, ele tem o público dele. Eu não me importo, mano, eu não me importo, e não preciso que ele me reaja, entendeu? E se ele se sente confortável, melhor em não reagir, bom pra ele, é isso. Não tem briga, não tem treta, tá ligado? Eu não tretei com ninguém, minha missão não tem nada a ver com o Luigi, entendeu? Os meus objetivos... O Luigi não é um cara que faz parte dos meus objetivos, entendeu? Eu não tenho... Tanto faz. Então, eu desejo sucesso pra ele e felicidade, saúde. Não é?
Ó, o Boeris mandou aqui, ó. Monark, o que você acha desse movimento LGTV 4K levando faixas escritas Crianças Trans Existem?
Ah, cara, essa... Esse grupo LGBTQ, aí a mais, eles não são os gays. Esquece os gays. Os gays não estão nem aí. Os homossexuais não estão nem aí pra essa porra. Eles são um bando de militante, maluco, que querem fazer engenharia social em todo mundo. Transformar a mente de crianças pra confundir elas, pra fazerem elas acreditarem que elas são de outro sexo e fazer cirurgias transformadoras gigantescas no corpo que elas podem se arrepender no futuro. Né? Então, por isso que elas querem passar essa mensagem que crianças trans existem. Porque elas não existem, entendeu? Existem crianças. Se ela, no futuro, desenvolver psicologicamente uma necessidade de se identificar como mulher ou como homem, fazer a transição, depois de 18 anos, meu, com a tecnologia do jeito que está, ela ou ele vai conseguir transformar o seu corpo e se adaptar à sua identidade. Mas, durante a tutelagem dos pais, ou durante, quando a pessoa é uma criança, certas decisões importantes, como a transformação do próprio corpo, não cabem a ela, cabem ao pai. Porque a criança é burra, ela pode se confundir, né? Ela pode não ser nada, ela pode estar passando apenas uma fase, ela pode ter visto muita propaganda dessa galera woke aí que fica fazendo propaganda da sexualização das crianças. E ela pode ter sido manipulada e achar que é de outro corpo e fazer uma cirurgia que ela pode se arrepender no futuro. Então, espera a pessoa. Quando ela tiver 18 anos, ela é maior de idade. Aí, se ela quiser fazer a transição dela, toma o hormônio que ela quiser tomar, faz o que ela quiser tomar. A gente não fica enchendo os caras que querem tomar bomba, não é?
Uhum.
Os caras que querem tomar bomba, toma a bomba, que é o hormônio masculino. Eles podem tomar. Por que alguém que quer tomar um hormônio feminino... Ou vice-versa, se você é uma mulher e quer tomar um hormônio masculino, por que eu vou me importar com isso? Eu não me importo. Seja o que você quiser, faça o que você quiser. Mas enquanto você é criança, respeite os seus pais e eles decidem por você. Depois você faz o que você quiser da sua vida. Entendeu? Aí você é livre.
Beleza. Vou jogar mais uma aí que a gente tinha deixado aqui já no gatilho, né?
Bom. A China revisa lei de recrutamento de olho em Taiwan. É, meus amigos, terceira guerra mundial vai começar. Tamo fudido, por favor, aliens, apareçam na Terra pra salvar. Sabia que uma das notícias dos aliens é que eles aparecem normalmente perto dos mísseis nucleares, das bases de nucleares? A maior quantidade de avistamento tem sido nessas regiões. E tem até uma história, né, que é boato, né, que houve um momento, uma época que 3 ou 8 mísseis americanos foram desativados por alienígenas.
Eita!
Tem essa história aí, tá essa história aí. Então, se tiver a Terceira Guerra Mundial, talvez os alienígenas nos salvem, tá ligado? O maluco vai lá, aperta o botão, só que não sai o míssil porque os ETs desativaram, tá ligado? Vai saber.
Seria bom.
Inclusive, tem uma história que teve uma época que apareceu que o míssil estava vindo, e aí um cara que estava no submarino russo pegou essa mensagem errônea e ele decidiu não apertar o botão. E se ele decidiu apertar o botão, só que os alienígenas impediram?
Aí ninguém sabe, né?
A gente não sabe. Mas vamos ver o que está acontecendo na China. Soldados veteranos e estudantes com experiência em tecnologia devem desempenhar papéis importantes. A China promulgou na segunda-feira revisões em sua lei de serviço militar, que permitirá que militares aposentados sejam relocados para proteger soldados experientes. A lei também se concentra no recrutamento de estudantes de ciência e engenharia com experiência em tecnologia para se preparar para a guerra em novos domínios, como espaço, falando em alienígenas, e cibernética, enquanto o país tenta construir sua força militar para se preparar para uma possível guerra total no Estreito de Taiwan. Ai, meu Deus do céu! O Conselho do Estado e a Comissão Militar Central, principal órgão das decisões militares chinês, aprovam os regulamentos revisados sobre recrutamento com base na Lei de Serviço Militar. Vamos construir um sistema de recrutamento militar que possa responder desde tempo de paz até emergência de forma rápida e contínua. A mudança tornará mais fácil para os soldados aposentados retornarem às suas antigas unidades ou desempenharem funções anteriores. O exército chinês, que tem quase 2 milhões de membros, limita os períodos de alistamento. As novas disposições estipulam que soldados reformados podem voltar ao serviço militar para ajudá-lo a proteger o pessoal experiente. Outra disposição torna mais fácil para que os militares recrutar pessoas em caso de emergência. Os caras estão pensando nos casos de emergência. Por que eles estão pensando nisso, né? Isso permite que o governo ajuste as condições e métodos de recrutamento, dependendo dos tipos de pessoal necessário, e permite que o Corpo de Transporte de Suprimentos priorize o transporte de forças militares para destacamentos rápidos. A mudança reflete em a preocupação de Pequim sobre um possível conflito sobre Taiwan. Uma guerra total por terra, mar e ar. Meu Deus do céu. Poderia exigir que a China mobilizasse militares aposentados, bem como soldados da ativa, entre outros, tripulações experientes que podem operar armas e sonares em navios de guerra e pilotos de caça são particularmente valiosos, pois treinar novas pessoas e de altamente qualificadas leva tempo. É, meu, a galera tá se preparando pra Terceira Guerra Mundial, cara. Basicamente é isso que tá acontecendo. Porque os Estados Unidos, ele tá perdendo a hegemonia global, o dólar tá se enfraquecendo. Você vê que, né, os caras estão falando que o Lula, né, olha lá, o Lula conseguiu derrubar o dólar, vê como ele é um presidente muito melhor. Não, meu irmão, o que tá derrubando o dólar é a guerra na Ucrânia, cara, não seja idiota. Não tem nada a ver com o Brasil, o dólar não tá caindo por causa do Brasil, o dólar tá caindo no mundo inteiro, bicho. É isso que tá acontecendo, não é o Lula, bicho. Tudo que acontece no país é o Lula agora, né. Só as coisas boas, as coisas ruins não é. Né?
Nunca é, né.
A China desenvolveu capacidade militar nos últimos anos, principalmente em terra e no mar. Então, a China está produzindo um navio de guerra da com pau. Ela já tem uma produção maior do que os Estados Unidos, ou seja, ela produz mais navios que os Estados Unidos por ano. Tá ligado? Eles estão... Daqui 10 anos, eles vão ter bem mais navios do que os Estados Unidos, sacou? É isso que significa esse fato. Os militares expandiram suas frotas de navios de assalto, anfíbios, submarinos e bombardeiros e lançaram seu terceiro porta-aviões, o Fujian, em junho do ano passado. Operar este novo equipamento exigirá pessoal mais qualificado. Outro foco da lei altera são estudantes universitários. A lei permite que as universidades cuidem de tarefas de selecionar os alunos. Os caras já vão recrutar desde o início, os moleques, né? As universidades podem recrutar alunos no site do seu cadastro de familiares ou onde estão localizadas as escolas. A lei revisada visa trazer estudantes de ciência e engenharia treinados em alta tecnologia. Isso que é o foda, né? Como inteligência artificial e robótica. A próxima guerra não vai ser soldadinho na rua, não, cara. A próxima guerra vai ser só drone. Vai ser os nerds, velho. Os nerds que vão guerrear agora. Vai ser os nerds que vão guerrear agora. E o que vai ser bom, porque eu acho que vai ser menos gente que vai morrer, entendeu?
É mais briga de equipamento, né?
É, o que vira, no final das contas, acaba sendo mais uma guerra econômica do que uma guerra de vidas, né? O que seria muito melhor, quando tiverem androides. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa pode ser, porque os androides eles podem começar a entrar em guerra contra a humanidade também, né? Se a gente construir eles. Então, a guerra usando satélites espaciais, cibernéticos, drones, são área de preocupação particular. Os militares chineses também estão se concentrando em pesquisas sobre guerra de inteligência, que faz o uso de AI e outras tecnologias. Puta, a China... Eu tô com inveja da China, Coca.
Por quê?
Porque os caras estão virando um país sério de verdade, tá ligado? Um país que realmente é competitivo e a gente poderia se tornar essa porra. Mas a gente é muito medíocre aqui, velho. A gente não consegue sonhar e a gente tá feliz em ser escravo. Sabe aquela frase, você não vai ter nada e vai ser feliz? Já é realidade aqui no Brasil. O povo não tem nada e acha que é feliz, entendeu?
Pode crer.
As esperanças do presidente Xi Jinping de construir uma forte articulação militar chinesa no acesso a pessoas qualificadas. O Qixin Journal, a publicação teórica do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, enfatizou a necessidade de garantir pessoal para fortalecer as forças armadas. A revista também disse que o país precisa formar militares profissionais que tenham alta ética e talento. Alta ética e talento, olha lá. O número de alistados nas forças armadas tem diminuído devido à diminuição e envelhecimento da população da China. No ano passado, a população do país caiu ano a ano pela primeira vez em 61 anos. É, olha lá. Também os caras colocaram aquela política de só poder ter um filho, né? Os pais nas cidades, em particular, relutam em enviar seus filhos para serviço militar. Trabalho considerado perigoso, já que a China promoveu a política de filho único por mais de 3 décadas. Pois é, velho, 3 décadas. E tipo, quando você começa a entender mais do mundo, não foi o chinês que colocou essa política. Provavelmente a China passou por uma época que ela era igual ao Brasil, só que de uma maneira pior, onde não existia soberania popular, onde o governo chinês era um fantoche dos interesses internacionais, provavelmente. Esse foi os 100 anos de humilhação da China, tá ligado? E aí eles fazem guerra contra o povo chinês. E essa política de um filho só foi uma guerra que fizeram contra o povo chinês, porque todo mundo sabe que isso é burrice, tá ligado? Impedir os outros de ter filho, mano. Se o cara quer ter filho, é direito dele de ter filho, e ninguém tem que impedir ele de ter filho, não, velho. Tem que ter a porra do filho e quantos ele quiser e povoar essa terra com seres humanos, velho. Que essa é essa nossa missão, de certa forma, né? Se bem que eu nunca tive um filho, eu sou hipócrita nesse sentido. A China revisou repetidamente seu sistema de recrutamento para fortalecer as Forças Armadas. O Lei de Serviço Militar foi revisada em 2021 para aumentar o limite de idade para novos recrutas para 24 anos para graduados e para 26 anos para pós-graduados. Entendi. Isso aí, né? China tá se preparando para a Terceira Guerra Mundial. E vai dizer, lá tem gente para guerrear, viu? Lá tem soldado, viu? Lá tem soldado. Por mais que eles tiveram essa política de 30 anos aí, de um filho só, ainda tem muita gente na China.
É, bom, é isso. É isso. Essa daí já era. É, a galera quer que você comente aqui a notícia do Trump. Que ele foi em Miami hoje lá na... ser acusado, aparentemente.
Bom, vamos lá. Trump se declara inocente das acusações sobre documentos secretos dos Estados Unidos. O ex-presidente enfrenta 37 acusações criminais na Justiça Federal envolvendo documentos secretos do governo dos Estados Unidos encontrado na sua propriedade da Flórida. Trump se diz inocente. Cara, ó, vamos andar real. Isso aí que tá acontecendo é politicagem da oligarquia internacional que, por algum motivo, não gosta do Trump e não quer que ele chegue ao poder, tá bom? Eu, sinceramente, depois do que ele falou ali da Venezuela, eu nem sei se eu gosto mais tanto do Trump. Não sei se ele é um cara realmente sério, entendeu?
Uhum.
Você acha que tá ok você destruir um país, acabar com milhares de pessoas porque você quer controlar o petróleo desse? Você acha que tá ok fazer isso? Então você é um imperialista safado, filha da puta, entendeu? Então eu quero que você se foda. Mas, ao mesmo tempo, em comparação ao Biden, o Trump é melhor, entendeu? E agora, os caras estão tentando tornar ele inelegível por uma coisa que o Biden já fez. O Biden já teve também o mesmo escândalo. Já encontraram documentos secretos na casa do Biden também. Então, por que o Biden vira presidente? E continua presidente e tá tudo bem. Agora, o Trump, que fez a mesma coisa, não pode virar presidente. Percebe o valor duplo aí que tem as coisas? Então é politicagem. Basicamente é isso que tá acontecendo, né? Não é algo que realmente deveria impedir o Trump de se tornar presidente, né? Ou se deveria também impeachment o Biden. O que o Biden tá fazendo ali ainda? Com tanta coisa que já acharam, o negócio do Hunter Biden, que prova que o Biden vendia influência americana em troca de dinheiro, É assim que ele ficou rico, tá ligado? Ele falou assim, eu sou o Biden, eu consigo mexer os pauzinhos aqui dentro do governo americano pra liberar contratos, pra te dar sanções, pra fazer um monte de coisa. Você é um grande ricaço da Arábia Saudita. E você, porra, tem uma empresa que quer um contrato com uma empresa americana. Você liga pro chefão Biden e fala, Biden, quanto que tu quer pra fazer essa ponte pra mim? Cara, me dá 2 milhões aí. Demorou. Eu vou falar com o teu filho, vou comprar uma empresa dele, e aí você me garante os pauzinhos aí da sua área. Beleza, mas lida com o meu filho, porque eu não posso ganhar dinheiro. Quem pode ganhar é o meu filho, entendeu? É isso que ele fazia. Assim que ele construiu o seu império político, vendendo vantagens do sistema americano. Basicamente é isso. Então, agora os caras querem que o Biden, que o Trump seja inelegível e não fazem nada com o Biden. Hipocrisia. É a oligarquia internacional fazendo seus movimentos políticos. É só isso que tá acontecendo.
Bom. Beleza. Ó, deu uma hora, Monarcão. Quer continuar?
Deu uma hora? Tem alguma pergunta que você achava da hora?
Fala. Deixa eu ver nas mais atuais aqui.
Alguma coisa que deu pra comentar assim bastante?
Ó, o cara falou aqui que acabou de receber uma notificação de que o seu Telegram foi bloqueado pelo STF. É, já tinha sido, né? Essa notificação acho que tá atrasada.
A gente criou outro Telegram,
né? Não tem outro, não.
É, então é antigo isso aí, cara. É antigo.
É, os caras falaram que na descrição do nosso Telegram, quando você vai olhar embaixo, aparece censurado pelo STF.
Ah, é?
Na descrição do Telegram.
Censurado pelo STF?
Aham. Uhum.
Rapaz,
mas tá censura difícil. Não existe no
alienígenas,
Brasil.
Por favor, agora eu entendo a galera do... Os caras zoaram, lembra que os caras zoaram os bolsonaristas, que eles estavam fazendo assim pros alienígenas? Porra, agora a NASA tá falando que os alienígenas existem mesmo.
Aí, tá vendo?
Tá vendo? Os bolsonaristas não tão malucos assim, não. tô quase eu pedindo ajuda pros alienígenas aqui também, porque tá difícil, viu?
Coca, não tá falando o nome de quem pergunta, sabotador do caralho. Porra, eu falei o nome de todo mundo, pô. Se eu não falei de alguém, porque eu esqueci.
Caralho, a galera tá cobrante aí.
Sabotador do caralho. Não, porque então, eu olhei e falei assim, putz, esse cara esse aqui, cara, vou sabotar ele.
Não gosto dele, nem sabe quem
é. Ó, vamos ver, ó. O Felpou, aí, ó, tá vendo? Tô lendo o nome, ó. Pergunta. Monark, você viu que o programa de carro popular vai se estender pra moto, bicicleta e etc?
É, esse programa aí é um band-aidzão, é um tapa-buraco, tá ligado? O jeito de você tornar o carro mais acessível e os produtos mais acessíveis é, primeiro, você retira todos os impostos sobre o produto. Produto não tinha que ter imposto, retira tudo, 0%, 1%, 0,5%. Ou um imposto marginal, assim, tá ligado? E aí você já ia reduzir 40% o valor do carro. Depois, você reduz o imposto da indústria, 0%. E aí você já ia reduzir mais 20% o valor do carro. Entendeu? Depois você tira todas as burocracias para abrir empresa e indústria aqui no Brasil. Pronto, você já ia diminuir o custo de produção pra caralho. Mata essa porra dessa CLT aí que não serve pra nada. Não serve pra nada. Só faz com que o cara ganhe pouco e dê dinheiro pro governo gastar mal. É isso que a CLT faz. Você ganha pouco e aí o dinheiro extra que você ganha pela CLT vai na mão do governo pra ele emprestar pra banqueiro fazer aposta em ação. É isso que acontece quando o seu dinheiro vai pela CLT. Você acha que CLT é uma coisa muito boa e que te ajuda? Porque você é burro. Você tá ganhando menos do que você poderia ganhar se a CLT não existisse. E aí você ia ter o controle do dinheiro, sacou?
Ó, o Josimar Lima falou assim, ó. Já ouviu falar, Monark, que esses alienígenas são Greys? Robôs baseados em seres vivos que fizemos na era anterior? E retornariam agora no apocalipse?
Tan, tan, tan. Cara, eu tô pronto pra qualquer coisa aí, velho. Manda ver, ET. Jesus, se Jesus quiser voltar também, pode voltar, eu não ligo não.
O Malfran mandou aqui, ó. Falando em teoria da conspiração, viram a notícia que os Estados Unidos abriram muitas vagas pra médicos experientes em eventos pandêmicos em outubro de 2019, 2 meses antes da pandemia chinesa estourar?
Tan, tan, tan. Será que essa pandemia foi planejada pelos nossos oligarcas dominadores mundiais? Será que tem novas pandemias planejadas vindo por aí? Será que é uma guerra contra a humanidade? Uma luta do bem e o mal? Será que você sobreviverá, terá suas liberdades intactas e conseguirá vencer a tirania aparente que se instaura? Teremos tudo no episódio próximo. Não perca.
E o próximo episódio de Dragon Ball Z será...
será...
A descoberta de aliens.
Cara, a vida é mais incrível do que qualquer série, velho. É mais incrível do que qualquer fantasia.
Goku chega na Terra.
Tá ligado? Imagina se esses alienígenas têm superpoderes.
Puta que pariu, para de fazer eu sonhar. É bom, Moracão, é isso aí.
É isso.
1h05. Vamos lá.
Valeu, galera. Deu meu tempo aqui. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. Vem aqui sempre, rola. Toda semana rola pelo menos um Monark News. Às vezes rola mais. Semana que vem vai ter um monte de episódio, tá? E amanhã tem um convidado muito legal, muito especial aí pra vocês, tá bom? Valeu, tchau.
É isso aí, vamos lá.